Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio da Tropa Dercy. Eu sou o André e é óbvio que vai ser um baita podcast hoje. Sim, meus amigos e minhas amigas, sim, hoje diretamente de uma prisão mais retangular possível. Tem aqui os nossos condenados aqui, ó. Vamos começar por ele, que com certeza iria pra este buraco maluco. Ele ia levar o quê? Qual quadrinho será que esse cara ia levar? Vou perguntar diretamente pra ele. Henrique, o nosso querido oráculo, seja bem-vindo de volta à tropa.
Ei, galera, salve, salve. E se você olha pro poço, o poço olha pra você.
Exatamente. Lindo, lindo, lindo. Seguindo! Ele que levou para o poço um litro de refrigerante Diet. Sim, o cara que está de dieta nesta quarentena, nosso querido Pedrão!
Vazá! Fala, galera, aí pra vocês hoje explicando o final de O Poço.
Essa eu quero ver!
Mano, escreve O Poço no YouTube, só tem explicando o final. Vai tomar no cu.
Tá aqui, pare. Todo mundo caga a regra, né? É igual. Eu já ia dar no spoiler aqui, mas depois eu falo.
Ninguém entendeu essa porra explicando o final, caralho.
Seguindo em frente com muita alegria no coração, ele, o prisioneiro do número 333, porque olha, essa magreza.
Tá sem comer faz tempo.
A comida não chega de jeito nenhum. Estou falando dele, o magnífico Betão!
E aí, pessoal? É, rapaz, eu ia ter uma estrutura boa pra se manter lá, viu? Mas quem chega no fundo do poço só pode subir.
Exato. Ou não, viu, Beto? Vamos pesar aí você aí, vamos ver se dá pra subir, viu, negão?
Nem que ia voando.
Meu camarada, do jeito que aquela porra sobe daquele jeito lá, tu ia voar, malandro. Tu não ia ficar lá, não. Não ia ter peso, não. A garotinha pesa mais que você. Vambora!
E aí, galera, tô aqui de novo pra reforçar o recadinho da semana passada. Pra ser mais exato, são dois recadinhos. O primeiro, lembrando aí, o Beto vai falar mais tarde aqui nesse episódio ainda, mas a editora Universo Fantástico já começou. Seu primeiro projeto deles aí tá no ar, já lá no Catarse. Se você gosta de quadrinhos, quer incentivar o mercado brasileiro de quadrinhos e gosta principalmente da tropa, você tem que ajudar nesse projeto. Entra lá, vou deixar o link aqui na descrição do podcast. Mas se você entrar lá no Catarse, procurar por Máximos, você vai encontrar já. O poderoso Máximos Premium é o quadrinho de estreia aí da editora Universo Fantástico, editora do nosso amigo Beto aqui da Tropa Dercy, certo? O outro recadinho é a nossa live de sábado, 9 horas da noite, todo sábado, Boteco Online, com a galera do podcast, tá? Então a live sai lá no Facebook do podcast e na Twitch aqui da Tropa, né? Os links também vão estar na descrição, se você quiser acessar. Se você preferir, o Boteco Online ele sai na íntegra em formato podcast lá na página do podcast, né, no feed do podcast, e o vídeo dela sai também no nosso YouTube durante a semana depois do Boteco, certo? O nosso canal do YouTube também está sendo, eu estou atualizando ele com vídeos de, na maioria, games, né, de que eu estou fazendo live lá na Twitch praticamente todo dia. Toda segunda-feira tem Dragon Ball Z Kakarote às 11 horas da noite, às 23 horas, e depois eu posto esse mesmo vídeo lá no YouTube da Tropa. Então, se você gosta de game, acompanha lá. A gente tá estruturando a Tropa pra fazer novas lives, certo? Então, a gente tem de sábado, tanto no Facebook do podcast quanto na Twitch da Tropa, o Boteco Online. De segunda-feira, na Twitch da Tropa, Dragon Ball Z Kakarote. Eu posto o vídeo sempre depois no nosso YouTube. E durante a semana a gente tá vendo aí pra fazer mais lives pra vocês. A gente agora tá começando o projetinho aí pra fazer retro games. Então trazer uns jogos clássicos aí de Super Nintendo, de arcade. Então acessa lá a Twitch da Tropa, twitch.tv/tropadercy. Espero que vocês gostem. E espero que vocês gostem desse podcast também, que ficou bem bacana, trazendo o Betão de volta aí depois de muito tempo. E tamo junto, até a próxima.
Maravilha, meus amigos! Estamos hoje aqui reunidos para falar de O Poço, filme da nossa querida quem, Pedrão?
Netflix.
Excelente, o filme aí que tá na coqueluche da galera que tá em quarentena aí. E a tropa não poderia ficar de fora, então vamos falar dessa bagaça. Lembrando sempre a vocês, galera, que vai ter spoiler. Sim, vai ter spoiler do filme. Se você não assistiu, o que que você tá fazendo, né? Vai assistir, porque tem tempo agora. Se for falar que não tem tempo, tá de sacanagem comigo, né? Maravilha, então vambora que eu já tô até ficando com fome nessa bagaça. Vambora, vai. Show de bola então, meus amigos, vamos começar com a famosa e querida, o quê? Ficha técnica, essa eu quero ver, a ficha técnica hoje
tá bem pobre, viu, gente? Hoje tá complicado.
Não é um banquete, okay, não é um banquete.
Um filme completo desse daí, cara.
A ficha técnica de hoje passou do intermediário, já tá ali no 78, por aí, né? Fala aí, Pedrão, pra
vamos
galera.
Vamos lá, ó. O Poço, ou em espanhol, é o Joyo, é o Royo, não sei como é que fala essa porra. É o Rojo.
É o Rojo.
Rojo é roxo, é vermelho, né?
É o ponho, como diria Isabel.
Ou em inglês, The Platform. É, vamos lá, ó. Diretor estreante, agora boa sorte, Galder Gastelo Urrutia. Ih, falei errado, foda-se. É, estreando aí, né? Até que mandou bem aí pro seu primeiro trampo. É, já fez comerciais antes do Poço. É, os roteiristas David De Sola e Pedro Rivero. Não conheço outros trabalhos deles. Agora, quem eu conheço um trampo que eu nunca assisti é o Ivan Massagué, que é o protagonista do filme, que fez o El Tartar do Labirinto do Fauno. O bicho que tem os olhos na mão.
Tô ligado.
Tá meio irreconhecível lá, né? Mas é ele.
Eu conheço ele mais pelo Labirinto do Fauno.
eu não assisti essa porra aqui. Eu sei que ele não é do mal, mas esse bicho me dá arrepio, velho.
Bom, vamos só arrumar, né? Ele vestiu a fantasia, segue o bar.
Exato. É, e basicamente é essa a nossa ficha técnica hoje. O ator teve que emagrecer aí 12 quilos em um mês pra fazer o filme. Ele fez um baita jejum durante as gravações pra meio que sentir o que o personagem tava sentindo. Deve ter sido uma merda inacreditável.
Ah, nada que o Christian Bale já não fez umas 3 vezes já na carreira.
Exatamente, né?
Eu faço ideia e ninguém me reconhece.
Eu faço isso a vida toda, né, Beto?
Caralho! Mas é isso aí. A ficha hoje é compacta que nem as celas do Poço.
É, exatamente. Bom, vamos lá, né? O filme estreou aí na Netflix aí esse mês ou mês passado, senhores? Você sabe me falar?
Ah, esse mês tem 3 dias, provavelmente foi mês passado, né?
É verdade. Foi mês passado. Entrou no boca a boca, né? No circuito do boca a boca, todo mundo começou a falar bem do filme e tal. Quer dizer, foi uma coisa assim, ele é um misto, né? De opiniões, né? Muita gente tá falando bem, outras pessoas falam mal pra caramba, muitas pessoas, eu achei uma merda, não assisti, não gostei, eu nem vou assistir.
É a mesma galera que tá negando o coronavírus, provavelmente.
Não, até a galera que tá aqui, porque vai impactar de várias formas o filme, né?
Eu vi muitos elogios e críticas, e um terceiro elemento que tem aí é muita gente gostando do filme até próximo do fim. Eu também vi muitos esses comentários, pessoal, tava tendo um caminhamento bom do filme, aí do meio pro final desandou. Assim, não é o meu comentário, é o que eu tô falando.
Eu vou falar já. Eu achei o final uma merda.
Então o Pedrão é dessa turma aí.
E o resto do filme eu não gostei também.
Tá? Ah, chupa, Pedrão.
Mentira, ele gostou sim.
Não gostei. Mas ele tá de sacanagem. Não, eu tô falando sério, eu não curti, mas já é até uma coisa que o pessoal aqui da tropa, que escuta a tropa, já sabe já. Eu não gosto de história que fica fazendo firula, que faz parábola, que faz, sabe?
E
eu
que gosto... tem
Gore. O Gore me incomodou bastante também, porque eu sou...
Eu gosto de Marvel, fala pra ele.
O Gore me incomodou porque eu sou molenga pra caralho mesmo, mas é o de menos. Eu não gosto dessa coisa... tipo, não é fantasiosa, né? Mas essa coisa de parábola, de, tipo...
Mensagem subliminar,
né? Eu tô fazendo isso aqui, mas na verdade eu quero dizer isso aqui, sabe? E, tipo, esse é um filme que faz isso muito, né? Você tem, por exemplo, vou até comparar, uma comparação meio injusta aqui, mas você tem, por exemplo, o Parasita, que ele faz isso, só que ele faz numa... Tipo, como é que eu posso falar?
A história não é tão dele... exagerado, né?
É um negócio mais pé no chão, é uma coisa assim, e que você pode extrapolar pra qualquer coisa, né? Porque vier na sua cabeça.
Dizer que ele extrapolou na realidade, o Parasita. E esse daí é uma coisa muito irreal que você tá querendo falar. Tipo, cheio de parábolas.
Tipo, esse filme, se você leva ele literal, ele é uma bosta. Ele não significa nada, não leva pra lugar nenhum.
Ah, meu camarada.
Não, literal, literal. Eu digo assim, se você for levar, tipo, o filme...
Se você for levar no literal, esse filme é o purgatório, meu camaradinho.
Não, então, mas aí você já tá levando pra... Você já tá encaixando em alguma coisa, entendeu? É isso que eu tô falando.
Não, o filme te dá isso. Qual que é o último andar?
Não, então, calma.
3-3-3. Qual que é o inferno? 6-6-6.
Então, é isso que eu tô falando. Aonde o filme te fala isso?
Tá na metade.
Não,
o
mas...
tá te falando, só você pensar.
Não,
você
não, não é que tá na metade, é porque são dois prisioneiros por andar, por isso que dá 666, entendeu? São 666.
Não, entendeu? A última cela aparece o número 333.
Sim.
É um purgatório, gente.
Não, não, é o inferno, porque é o 666, porque são dois caras por andar. Mas é o que eu tô querendo dizer, isso não tá no filme, é a gente extrapolando o filme pra, pra
não,
fazer
não,
uma parábola.
O filme é cheio também dessas coisas.
É isso que eu tô falando. O filme, ele literal ali, ele não te serve pra nada. Você tem que extrapolar ele pra fora da realidade pra encaixar. Sim,
ele.
Não,
ele serve pra você pensar, né, mano?
Mas algumas coisas eu acho que é bem literal, Pedrão. Tipo, a questão mesmo lá da...
Vamos usar a palavra óbvio.
Não,
daqui a pouco aparece o velho falando que não pode aqui, né?
Aquele discurso da mulher mesmo que tá com câncer lá, que tá morrendo, né? Ali já é bem direto. Ali não tem nada de parábola, né? A mensagem que ela quer passar. Eu acho que ali não tem o que você falar assim, será que ela quis dizer isso? Ela é bem direta na proposta de ideia, de uma questão até meio política, por assim, né? Que ela quer dividir a alimentação pra todo mundo, que tem chance de todo mundo se alimentar. Então, assim, isso é bem direto. Agora, que o filme é assim, você pega por que que o cara entrou lá, tipo...
Mas é isso que eu tô tentando explicar, assim.
Não, que você falou que não tinha nada. Tem, né? Mas...
Não. Não, ele é real, né? Totalmente pra você levar pra fora. É pra você associar com a sociedade, pra você pensar e tal. Se você pegar o Parasita e tirar tudo isso, ele ainda tem ele é um drama ali, entendeu? Sabe?
O Parasita, ele é um filme que se resolve entre si.
É isso que eu tô...
Esse filme, ele não se resolve. Ele é um filme externo.
Isso que eu tô querendo dizer. E aí, como eu não gosto muito dessas firulas, assim... E aí o filme que é muito isso, aí eu não curto mesmo, assim, tipo, é bem filmado, é legal, tal, porra, ele dá na sua cara as críticas que ele quer fazer, isso é legal, mas eu não gosto desse tipo de história que faz isso.
É o cocô do cara da corda, mano.
Agora vamos falar.
Eu tô falando que é ruim, é o que eu não gosto.
Eu lembrei do Goku na hora nessa cena, malandro.
Pescando, Goku, né?
Pescando, o dando...
Rabo do macaco.
O rabo do macaco, meu camarada, que cagada boa, Kelly.
Eu acho que foi a mina que acabou, mano, mas a...
O cara não, foi a mina.
Foi a mina, mas o bagulho saiu que nem de pombo, né? Mas saiu e... Puf, não foi
depois aquele... Depois o cara deu rango nela.
Nojento,
nem deu tempo de limpar.
E ainda tava meio... Bem consistente, né? Porque senão tinha ficado tudo na cara do cara, né?
É o quinto, né, mano? Eles estavam comendo bem ali,
né? Estavam comendo bem ali.
Tinha um tolete duro, né?
Tinha sustância, né, mano?
Tia. Cara, é muito interessante esse filme, porque ele é um misto de sci-fi, né? Se a gente for analisar, ele é meio que um sci-fi. Seria uma prisão. Aí quando começou o filme que o cara tava na prisão, eu falei, ai caralho, lá vem aquela porra daquele filme, ou A Ilha, ou outra coisa. Que desgraça essa caralha desse filme,
né? Ó, eu já vou mandar a polêmica. Esse filme é um plágio, né? Eu acho que o Henrique vai ter assistido também aí. Cara, é um plágio total do Cubo. Do Cubo, cara. Esse é o filme... cubo todinho,
né? Assistiu o cubo também.
É o cubo todinho, tirando essa parte aí que ele entrou mais em questões políticas, de ter níveis. Cara, o filme é completamente... As pessoas acordam desacordadas.
Acordam desacordadas.
despertam.
Bem-vindo de volta, velho.
Elas despertam sem saber onde estão. Elas têm um uniforme aparentemente de presidiário, né? E as pessoas ficam num conflito ali, num ambiente fechado, né? Que tem ali diferente das celas, são vários compartimentos que eles vão passando um ao outro, né? Só que ali eles vão encontrando pessoas vivas, mortas, e vão tentando sobreviver em conflitos, né? Com eles mesmos. Então, cara, assim, é o cubo todinho. Até a parte da movimentação que tem da plataforma, no cubo também tem, cara. Assim, é tudo muito... Você assistir o cubo e assistir esse filme, você fala assim, porra, cara, o cara tirou uns elementos ali, mas... Tá muito parecido, muito. Tanto até nessa questão do gore, Pedrão. Porque eu já tinha... Eu tava até pensando em propor aí uns meses atrás a gente assistir o cubo, cara.
Agora não precisa mais.
Eu sabia que o Pedrão... Mas eu sabia que o Pedrão não ia curtir porque
já o Pedro... Obrigado, velho.
O cubo tem essas paradas
aí, né? O gore realmente eu não gosto. Mas o cubo é legal que tem o retardadinho lá, que a hora que tem que fazer silêncio, aí ele aparece e faz... Aí... esse não é o cubo, né? É o paralelepípedo, isso que é tudo retangular no filme, né?
Exatamente, cara, é uma parada bem animal esse lance de ser retangular por causa das parábolas, né, de poder, né, quem senta numa mesa retangular, na ponta da mesa se sente um pouco mais poderoso, né, então é a galera que vai comer. Eu não entendo, né, porque a parte da hora do banquete tá no meio, o filho da puta vai sentar sem, põe o travesseiro na ponta pra pegar o arroz, mano, sendo que a porra da lagosta tá lá no meio e o cara vai comer o arroz. Mas
tinha uma galera que subia também, que era escrota, né, velho? Subia pisando em tudo.
Mas você tá no nível 48, meu irmão. Já cagaram. Não,
mas eu tô falando dos caras no 6 lá. No
não, 7. Mas aí como tá, abre, né, o filme? O cara tá no 48, né?
É o caos, né? O cara quer zoar mesmo o barraco ali, né?
É o reflexo do coisa. Afinal, a gente acabou de ver vários empresários pedindo, vamos todo mundo voltar a trabalhar, né?
Exatamente. Sentado em casa, tá ligado? De máscara.
Não, se fudendo, velho.
A passeata deles é maravilhosa, né? Fala assim, não, vão vocês todos pra rua trabalhar enquanto a gente tá dentro do nosso carro fazendo a passeata. Tá aqui,
pô. Pois é, mano.
Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que se a gente não tivesse nessa situação que a gente tá hoje, esse filme faria o mesmo burburinho que ele fez? Porque não. Ele diz muito o que a gente tá passando hoje, né?
Não, de jeito nenhum.
Vocês acham que não ia fazer tudo isso de barulho?
Ia ser mais um filme que só uma galera mesmo que assistiu ia falar, porra, da hora e tal.
Essa porra desse filme, se fosse no entrar no cinema, ele ia passar no Cine Unibanco, Cine Itaú.
Irmão, a galera, o Belas Artes, Contágio, Vírus, mano, os filmes estão lá em cima, velho, tá todo mundo
assistindo. Contágio, reviveram, mano. Esse Contágio que tá foda. Ah,
cara, ele tá na Netflix, ele é o número, tá número 3 do top 10 da Netflix, vai tomar no cu, velho.
Pois é. Eu não acho que o filme é ruim, não, mas realmente o momento ajudou ele a popularizar, né? Eu acho que isso daí é fato, mas eu acho que teria até uma história interessante pra poder ter uma divulgação, viu, cara?
O momento só ajudou,
a todo mundo falar, puta, a gente tá confinado aqui também, o filme é disso. Então, mas o filme não, pelo menos ao meu ver, o meu estilo, eu gostei do filme.
Eu achei um baita filme porque ele é corajoso. Ele tem uns lances corajosos pra caramba, tá ligado? Que ele poderia, tipo, logo no início do filme, ele fala pra gente, ele já dá, meu, o velhinho, né, do óbvio. Ele já dá aquela frase, né? Existem três tipos de pessoas. Os de cima, ó, os de riba.
O velhinho era tequileiro, né? Que é arriba, arro, centro, adentro.
Exato. Os de cima, os de baixo e os que caem. Então, tipo, eu falei, porra, o filme já estabeleceu uma parada. E de repente, mano, o filme vai assim, ó, porra nenhuma. Ele desestabelece tudo, deixa você assim, caralho. E aquele, ele conta uma jornadinha muito bacana dos dois, né, do cara e do velho. Os caras tendo um mês muito de boa, tá ligado? Eu não sei vocês, mas eu não esperava esse turn off do velho com o cara. Nem fudendo, velho, na boa. Eu fiquei meio assim, o filme dá meio que isso, né, mano? Porque aí eu comecei a ver assim, falei, caralho, o velho começou a contar a história dele e tal. E aí quando o velho vira e fala assim, porra, eu vim pra cá e... Porque eu matei uma pessoa, né, velho? Então eu falei, é uma prisão. Só que aí o filme mostra que o cara tá entrando lá, tipo, por livre e espontânea vontade. Eu falei, opa, mas que porra é essa, né, mano? É um experimento prisão. Aí o velho começa a contar e daqui a pouco ele puxa a faca, tá ligado? Eu falei... Tá muito errado essa porra, prisão. O cara tem uma peixeira, malandro.
É, o cara que leva uma faca pra um lugar desse, coisa boa, o cara não tava esperando.
Eu gostei um pouco dessa coisa do... Eu falei que eu não gosto dessas parábolas, mas essa eu curti. Que é esse negócio dos caras, escolhe uma coisa pra levar, que é tipo aquela coisa do quando você morre, o que, que você leva com você, né, pro túmulo. Céu, e velho. Aí você vê a mulher que levou, o cara levou a prancha... O da prancha de surf foi melhor. A mulher que levou dinheiro, né? O maluco na piscininha. Levou a piscina.
A piscina foi demais,
então, né? Eu achei... Essa sacada eu achei muito foda de você poder levar uma coisa com você. E é aquela
o
coisa...
O negão levou uma corda, mano.
Levou
uma
corda. Ele já sabia, né? Ele sabia já como é que era.
Caralho, eu vou levar uma corda porque eu vou pro inferno. Vou jogar a porra da corda pro alto pra ver se alguém me
se ele fosse mais esperto, ia levar da escada, né?
O que fica na dúvida no filme é o seguinte... O que que os caras explicavam pra ele pros caras querer participar dessa parada? Porque devia ter muita coisa comprimida, né, cara?
O filme meio que não mostra, mas eu entendi assim, vai, eu de novo, fandom. É fandom, né, Pedrão?
Que é, a gente chama aí. Não, é headcanon.
Headcanon, eu vou no meu headcanon aqui, do que eu meio que entendi. Eu entendi mesmo que foi, que ali era meio que uma alegoria pra céu, inferno e purgatório ao mesmo tempo. E o cara, quando entrou naquela caceta, é porque provavelmente ele morreu de câncer de tanto que ele fumou. Essa é meio que, foi meio que eu entendi ali, tá ligado? E aí ele entrou na parada lá e levou o livro do Don Quixote, porque provavelmente devia ser a obra dele. E também tem duas parábolas, né? Porque Don Quixote era o cara que ficava imaginando as coisas, e o cara fica imaginando as coisas todo... Desculpa aí, spoiler de Don Quixote, viu, galera? Meu perdão.
Quantos anos, ninguém me liga, não.
Vocês chegaram a ler Don Quixote já? Que eu não conheço, né? Eu só conheço a loja japonesa e o personagem da Hanna-Barbera lá, só.
Qual a palavra, Henrique, por favor?
Vocês já... Porque falam que tem...
Ler,
que tem muita... Falam que o filme tem muita semelhança com o Don Quixote, né? Eu não...
Ele tem muita dessas maluquices, né, velho? É um livro denso pra porra, velho. Não dá pra você pegar e...
Chato e falar pra assim, caralho.
Eu vou ler dentro do busão que eu vou me divertir. Não, não. Você tem que chegar e ler ele em doses homeopáticas, velho. Acho que a última vez que eu comecei a ler, eu não cheguei nem a um terço do livro ainda.
Tem que ir pro poço pra ler essa caralho desse livro.
Tem que ir pro poço pra você ler ele, velho. Porque não dá, mano. Não, não dá. Ah, mano, é foda. Mas é isso que o André falou, é bem legal mesmo. Essa maluquice do cara foi, morreu, fudeu. E esse é o teu inferno
particular. Exatamente, tá ligado? Tinha gente que tava no paraíso, porque tinha um cara lá que tava no quinto andar com uma puta gostosa, era um gordinho sem vergonha, velho. Olha aí, isso é paraíso, meu camarada. Comida e mulher, porra.
É aí que eu pego e penso, o André, que o filme também ele tem alguns momentos que são ele começa um tanto quanto pé no chão, e depois ele muda totalmente.
Vai pro surrealismo demais.
É, ele fica mais surreal. E pra mim, o ponto de virada dele virar mais surreal é quando ele começa a comer carne crua. Quando ele começa a fazer o canibalismo. Por vários relatos que se tem, pega e fala assim, o cara que é canibal e ele come a carne humana cozida, não tem tanto problema. Mas o cara que come crua, ele começa a ficar lelé. O treco atinge os neurônios dele, mexe demais com a cabeça do povo. E aí tem isso. Daí começa, aí se você prestar atenção, começa a acontecer maluquices que não eram recorrentes. Pô, a mulher que ele conheceu aparece com um cachorro, aparece o negão da corda, ele tem ideias malucas, a mina come o cachorro. Velho, é uma sucessão
não, de maluquices. Não, o surrealismo é a japonesa, se você for analisar. É a japa. Porque a japa vai aparecer ali quando ele tá junto com o cara e tal, e aí ele bate o olho na japa e fala, e aí o cara fica, não, vai vendo que essa daí não é do bem, não. Essa aí é o capiroto, essa desgraça, tá ligado?
Tanto que roubou a Guinsoo 2000 dele lá, né?
Roubou a Guinsoo 2000 do véio, é verdade. Mas então, eu concordo com você, Henrique, nesses pontos, mas eu volto ainda a ressaltar que o filme é muito corajoso. corajoso em trazer essas coisas, principalmente nessa época aí, né? Tudo bem, foi uma coincidência.
Foi uma sorte do caralho, né, velho?
Esse se deu bem, né? O cara, o pessoal da Netflix...
Pera lá, velho. É o gerente de marketing da Netflix. Opa, pera lá.
Essa porra do algoritmo sabia do corona já, essa desgraça.
Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho pra soltar essa porra.
Exato.
Deixa o mundo inteiro... Não vamos soltar agora que só tá lá na China, que não vai fazer. Vai reverberar só daqui a 4 meses, não.
Mas...
Vamos soltar quando o boom tiver tudo... Todo mundo tiver na merda.
Mas eu tenho um ponto aqui, por exemplo, o meu coroa é um cara, ele é espírita, né, ele é bem religioso, ele estuda bastante o espiritismo e tudo mais, e ele viu o filme, eu falei, ó, pai, assisto o filme lá e tal, né, meu, que tem várias coisas e tal, eu vi o filme, achou uma merda inacreditável, ah, porque eu sei o quê, e tal, criticou pra caralho, esse filme é uma bosta,
seu pai é que nem eu, gosta de porradaria e carro voando, explodindo,
ele vomitou, mano, tipo, 5 minutos na minha orelha, esse filme é uma merda, não vem falar comigo nesse filme, blá, blá, blá. Mas eu entendo ele, tá ligado? Porque é uma parada muito linear, tá ligado? Tipo, o lance da religião, vai, vamos meio que falar desse lance da religião. Uma parada muito linear pra diversas religiões, né? Tipo, é o céu, o inferno e ponto. Esse filme não, ele pegou e misturou a porra toda. E aí que eu volto a falar que ele é corajoso. E é que fica muito maluco a parada toda, né? Vou citar aqui, Auto da Compadecida, meus camaradas. Todos aqui assistiram Auto da Compadecida, né? A cena do purgatório é uma parada soft, é bem soft, mas é o que tá acontecendo nessa porra dessa prisão do caralho. Porque uma hora você tá de boa e a outra hora você tá fudido. E tipo, tem cenas, por exemplo, que ele, quando ele começa, ele é totalmente o Chicó, né? É o Chicó, ele é totalmente Chicó no início. E o véio é o João Grilo. Se você fazer esses paralelos, você começa a entender algumas outras coisas que vão acontecendo. Mas quem tá ali, não tem ninguém bonzinho ali. Isso que eu achei foda, né? E a mensagem final do filme, muita gente não gostou e tal, mas era o único jeito de mostrar alguma coisa boa no meio de toda aquela cagada toda. Porque o cara chegou lá, ele tinha boas intenções, mas você vai vendo desconstruindo o cara pouco a pouco. Isso eu achei da hora, eu gosto muito disso. O contrário, por exemplo, eu entendo, por exemplo, o gosto do Pedrão, que ele gosta de uma certa jornada dentro do filme. E eu, quando tem esse mecanismo de desconstrução do personagem, você tirar ele lá de uma parada neutro, né? Como fala em RPG? Quem sabe, quem manja aí de RPG? Você sabe, né? Tô ligado que você sabe.
Como é que é? Não é o...
Ele é lawful good no começo, né?
É lawful good. Ele vira chaotic neutral no final.
Total. Isso eu acho muito foda. E é bem feito. É uma curva bem feita. O cara tem uma jornada. Ele sofre pra acontecer aquilo. E são coisas plausíveis, meu camarada. Quando você vira e fala assim, quantos níveis tem essa caralho? Aí o nego vira e fala, ah... Sente,
eu só acho que ele se precipitou porque ele podia esperar um mês, que aí ele já ia começar lá do 200 a descida. Ele quis começar quando ele tava no 6, caralho. Aí fudeu.
Mas aí não tem comida, Pedro.
Mas eu ainda tenho comida, pô.
Não, mas é que o objetivo era chegar no final também, né? Então ele podia...
Não. O objetivo era levar a comida pro povo.
É.
O cara teve esse... Ao meu ver, foi esse. Porque até os 50, ele mete a porrada na galera. É isso mesmo, Betão?
O objetivo aí é a partilha, né, cara? Os capitalistas lá em cima estavam mandando ver lá na comida, né, cara? E não divide pra ninguém. Aí o cara falou, vamos fazer uma revolução nesse caralho aqui, ó. Aqui, ó, ninguém fora dessa porra, vamos dividir pra todo mundo.
Esse filme é o verdadeiro isolamento vertical, né, no poço.
Tanto é que na hora que ele pega, ele fala dessa coisa aí de dividir, o tiozão olha pra ele e fala assim, você é comunista?
É, pode crer.
Eu vou avisar pra galera lá de cima que você é comunista.
Essa foi foda.
Você vai acontecer com você.
É que assim, eu tô pensando de uma forma mais simplista, mas se ele já tá lá no 200, e aí sobe ele como a mensagem, cara, em vez dele mandar a panacota, entendeu?
Mas é, então, mas aí que tá, né? Tem, igual, voltando à parte do surrealismo que o André falou, tem umas partes que fica entrecortando a porra do filme, né? Tem uma parte que pega e fica. O filme começa mostrando a cozinha, a comida sendo pronta. Tem uma certa altura do filme, quando eles estão mudando, quando tá tendo a mudança de cela, que aparece o Jacquin lá dando esporro geral na galera. Por que que aquela porra daquela panacota voltou? Vocês lembram disso? E ele pega, ele dá um esporro, ele pega, coloca
quatro. Exato! A mensagem é a panacota.
É, então, ele fica mostrando.
Não devia estar boa, mas ele falou que tinha um cabelo.
No, é, então, tem um cabelo lá. Porra, mano, no meio daquele, naquela chuva de merda que é aquele lugar. Cara, não há cabelo que ia deixar aquela porra daquela, daquela sobremesa.
Não, e foi uma, eu faço um paralelo com Matrix ali também, né, cara? Porque tem um lance, spoiler de Matrix, galera, só
por favor. Ah, foda-se, né?
Tem o lance de... Ah, não, mas tem que avisar, né, velho? Porque tem, às vezes tem jovens que não assistiram Matrix. Provavelmente jovens não leram Don Quixote. Mas, vamos lá. O Matrix tem um paralelo do Neo, lembra? Que, não sei se vocês vão lembrar, aí no Matrix Reload é falado que o Neo... Não é a primeira vez que ele tá lá, tá ligado? Não é a primeira vez que o Neo já passou ali, tipo... Ele já não é o primeiro Neo, então já houve outros Neos e tal, né? E o cara meio que fala isso pra ele. E aí é a mesma coisa da... É Panacota? Como é que é o nome daquela caralho?
Panacota.
Porque pra mim aquilo é manjar. É. Vamos falar que é um manjar. Aquela porra daquele manjar quando sobe. Então, só que o filme, ele dá esse corte aqui e a gente não entende. Se a galera não tiver ligada, que foi a Panacota, é a mensagem, não vai pegar esse paralelo que aconteceu no Matrix Revolutions. Porém, o filme também dá uma maquiada nisso, porque o que o filme tá querendo mostrar é que foi que já tinham mandado a porra da mensagem.
Então, pois é, aí que me vem a maluquice, foi algo até que eu peguei, eu assisti junto com a minha esposa, ela falou assim, não gostei. Eu peguei e falei assim, por que que você não gostou? Eu falei, não sei, o filme não faz sentido. Eu peguei e falei assim, vou fazer um paralelo pra você, só pra ver se você entende. A gente pode chegar em duas coisas, que ele morreu, ele se fudeu, esse era o inferno, a história que você pegou e falou, ou você pegar e falar assim, que toda essa merda dessa jornada do Göring até o final, não adiantou de porra nenhuma, que não importa a mensagem que ele manda, a galera que tá lá em cima tá pouco se fodendo pra você. E daí eu peguei e falei pra ela assim, pensa, vamos trazer mais pro nosso mundinho. E a minha esposa é estudada e tal. Peguei e falei assim, vamos trazer mais pro nosso mundinho. Eu falei assim, pega e pensa na quantidade de gente que tá tendo que trabalhar, pra gente que é privilegiado, porque a gente não tá precisando sair de casa pra trabalhar, pensa quantas pessoas tá dando cara a tapa e você tá pouco se fodendo pra pensar nessa coisa. Ela ficou mal. Ela ficou malzona, mano. Eu só vi ela mal desse jeito, depois do retorno da viagem dela de Cuba. Que ela pegou e falou assim, cara, eu voltei a ser a pessoa que eu fui pra Cuba, velho. E a gente ainda passa na rua, tem um pai de família pedindo esmola, mano. E aí ela ficou mega malzona. Aí
fica na merda, né, cara?
É, aí você fica mais
na merda.
Mais na bosta ainda.
Porque tem um paralelo que é o seguinte, né? O paralelo da rua, né? Você tá na rua e aí esse filme te dá esse soco no estômago, né? Você tá na rua e você, tipo, acabou de bater um ranco, você passa e vem um molequinho e fala, tio, me descola uma parada. E que você faz? Você cata e taca merda na cara da pessoa. Você fala assim, não tem, se foda, tá ligado? É muito foda, tipo, você parar e analisar, tipo, caralho, eu bati 3 pratos de comida hoje. Vem aquele arroz e feijão bom, tá ligado? Pá, arroz, feijão, bife e farofa. Vixe, mano, agora só faltou um ovo frito. Aí tu arrebenta, tá ligado? Foda-se, eu tô estressado, eu tô deprimido. Aí tu arrebenta aquele pratão de arroz e feijão, comeu 3 pratos. Aí você cata e sai na rua. Ah, vou sair na rua ali. Ah, fulano, tem que comprar um maço de cigarro ali e um pouquinho de pão. Aí tu saiu, vem um molequinho e fala, porra, tio, não dá um dinheiro aí. Não tem, moleque, não tem essa porra, não. Pô, eu tô morrendo de fome. Não, se vira. Aí você vai, caralho. Aí você comeu 3 pratos, né, mano? Dá pra quantas pessoas comer essa porra? Então é muito doido, né, velho? Mas como a gente vai fazer isso em quarentena? Sai na rua da Marmitex na quarentena.
Um exemplo mesmo é aqui, cara, por exemplo, no Bom Prato, né? Que agora eles estão servindo Marmitex aqui. E eles estão
servindo. É boa Marmitex, tem que mudar o nome.
Pra não juntar a galera, né?
E eles estão disponibilizando até pra quem quiser levar 3 Marmitex pra pessoa.
Porra, que da hora, cara.
Porque provavelmente o que acontece? Na verdade, cara, eu tinha um prospecto errado disso. Eu achei que ia ter mais pessoas atrás do Bom Prato nesses momentos do que o contrário. Por isso que eles estão disponibilizando 3, porque estão sobrando Marmitex. Se fosse uma pra cada, ia sobrar muita Marmitex ali. E eles estão agora dando janta também, né?
E tão abrindo janta e café da manhã.
O café da manhã já tinha, né? Já era normal. O que é anormal agora é a quantidade de Marmitex, é o jantar e que eles abram de sábado e domingo. Mas aonde eu quero chegar isso com vocês? Várias vezes que eu parei a moto aqui, no horário de janta ou de almoço, cara, eu vi gente parar com puta de um carro, cara. Eu não manjo muito de carro.
Exato.
Mas eu tenho certeza que o carro custa mais do que 50 mil.
Exato.
E o pessoal entrando com 3 Marmitex dentro do carro, velho. Então você fica pensando assim, em relação ao filme mesmo, não saindo aqui, né, da ideia.
Sim, sim, sim.
Porra, cara, essa galera precisa pegar essas Marmitex aqui?
É foda.
Pô, outro dia eu peguei uma Marmitex pra me jantar. E eu fui no banco e tinha um morador de rua na entrada, né, cara? Ele nem falou comigo nem nada, tava lá encostado. Aí eu peguei e saí, tava com a Marmitex na mochila. Ele pegou e saiu e falou, pô, meu, você tem alguma coisa pra me dar? Aí eu falei, pô, meu, eu paguei no cartão, mas eu tenho uma Marmitex aqui, você quer? Ele falou, ô, beleza. E eu já vi que ele tinha pegado uma do Bom Prato, alguém tinha dado pra ele. Então é assim, né, meu? Puta, a galera acaba pegando mais do que precisa e não se importa com os outros, né, cara? Ela tá pensando, tipo assim, eu vou estocar, tipo assim, ó, se eu vou economizar a grana, eu tenho grana pra gastar, mas eu vou economizar e foda. E voltando aí até um comentário do Pedrão no começo, cara, eu não peguei nenhum spoiler do filme, do que cada um entendeu e tal. Então eu tô pegando agora com vocês aqui essa ideia, por exemplo, religiosa, que pode ter tido, subjetiva do filme, né? Cara, eu fui total, eu não peguei nada disso daí. Eu não entendi, tipo, essa parte religiosa. Eu tava entendendo o filme como uma história, assim, linear, tentando, né? Que nem o Pedrão falou. E aí ficou meio estranho pra mim. Eu falei assim, caralho, por que o cara quer tá aí e tal, né? Mas alguns aspectos de crítica lá dentro, eu acho que não tem nem como não pegar, né?
Ele dá na sua cara, né?
Na boca do estômago, né, Pedrão?
Um ponto que aí falando da parte narrativa mesmo do filme, que eu não curti, é isso que o Beto falou, porque mostrar, tipo, o cara fazendo entrevista pra entrar no bagulho, porque isso aí no fim não leva pra lugar nenhum, então eu achei muito desnecessário, assim. Tipo, se simplesmente o cara tá lá e termina o filme lá, pra mim já tava, eu acho que, tipo, aqui parece que o filme quer botar o pé no chão naquele momento, mostrando ele fazendo entrevista pra entrar lá, e que isso vai dar em alguma coisa lá na frente, e no fim não é nada, né? Então esse foi um dos pontos que eu não gostei, assim, que eu achei desnecessário, assim. Que não agrega, não agrega.
O que que eu penso, Pedrão? Eu penso assim, você só se importa com um personagem X se você conhece ele, se você conhece o background dele. A gente, por exemplo, pega e se apega em vários personagens de série. Pô, a gente gostava do Walter White porque a gente conhecia o Walter White. Se chegasse só a ver se a última temporada, você não ia ter empatia pelo aquele personagem, por mais maneiro que ele fosse.
Então, você viu a jornada dele, né?
Você vê a jornada dele. Então você sabe que, por exemplo, o cara queria... O background que conta do Göring é que ele queria parar de fumar e ele levou um livro pra...
Não, ele queria parar de fumar e ler Don Quixote. Foi isso.
Ler Don Quixote. Pô, você vê que era um cara que não parecia ser um cara ruim.
Ele tinha um objetivo.
Parecia ser um cara muito boa. Por mais que ele fosse um maluco do caralho pra entrar numa cela de concreto sem fundo. Mas é isso. É parte de você tentar criar empatia sobre aquele personagem. Isso é parte da construção dele.
Eu já enxergo de outro jeito, Henrique. Eu enxerguei assim, que eles fazem algumas alegorias pra você entender o que o filme tá querendo passar. Então, tipo, ele dá esse ponto que pode ser um background, mas ao mesmo tempo ele quer explicar alguns pontos. Vamos lá. O conceito de suicídio. Tem vários tipos de suicídio. Suicídio, aquele hardcore, que o cara mete a faca no pescoço, ou dá um tiro na cabeça, ou se enforca. E o suicídio voluntário, entendeu? É aquele que o cara come até explodir, sabendo que vai morrer. Tu vai morrer, meu camarada. Tu é diabético? foda-se, me dá um pudim inteiro que eu vou comer essa porra agora, tá ligado? O cara que fuma, que vai fumando gradativamente sabendo que aquilo pode matar ele. Basicamente, foi esse background que o cara tava meio que colocando, se você for pra esse lado. O outro paralelo é meio paralelo do céu. Se você for ver a cozinha seria o céu, que é o ponto, é o patamar zero, é o ponto lá em cima, onde tudo é muito preparado, bem feitinho, tudo muito limpo, claro, tem violino tocando, passarinhos voando, tem tudo lá naquela porra daquela cozinha, que quer contextualizar que ali seria o céu, entendeu? E também, é uma puta crítica à religião e tal, os caralho, quando vira e fala assim, ó, lá tá tudo bonito, tinha tudo organizado, tudo limpinho. Só que aqui embaixo tá tudo no caralho, tá tudo fudido, tá ligado? Os caras mandam as diretrizes lá do céu, que é a comida, e nego pula em cima, caga, cospe, e quem tá lá embaixo da cadeia alimentar não vai chegar, não vai chegar, meu camarada. Então é assim, você construir uma administração é uma coisa, agora, administrar é outra, meu camaradinha. Administrar tá pouco se fudendo, tanto que no filme eles mesmo falam, mano, a gente precisa mandar alguma notícia pra administração porque a gente tá se fudendo aqui embaixo, os caras precisam melhorar, entendeu? Então, e é muito legal que, tipo, muita gente não gostou do final do filme, mas eu gostei pela simplicidade de que a mensagem que eles estavam querendo mandar, eles demoraram pra entender, mas no final, que só no último ato que eles vão entender, quer dizer, a última cena do filme, que vai entender que a mensagem é: tem gente inocente aqui que tá se fudendo, camarada, ô negada do céu, começa a olhar pros inocentes aqui, porque tem gente inocente aqui que tá se fudendo feio, então vamos mandar, sabe quem? Manda o inocente lá pra cima pra ver se os caras viram e falam assim, porra, né? Porque tem um lance do até o paralelo de quem dá a palavra. A mina que tá fazendo a entrevista, ela mesmo fala, não, mas imagina, aqui não tem inocente. Aqui, abaixo de 16
anos. Não tem menores, né? Não, ninguém, então, né? Mas é um negócio que eu falo assim, não precisava dessa entrevista pra você simpatizar com o cara. Quando você vê que ele é bom, que ele quer ajudar a mina, que os caras vão estuprar, por exemplo, ou quando ele começa a ideia dele querer dividir a comida e tal, você já vê que ele é um cara bom, e aí isso já é suficiente pra você simpatizar com ele.
Que ele é comunista, né,
Pedro? Que ele é comunista, é. Não, aí não é bom, né? Comunista não é bom, né?
Disse o Trump e o Bolsonaro.
Exato. Então, nesse ponto, eu acho meio desnecessário aquilo. Sabe, aí aquela mania de reescrever filme, que eu gosto, né? Então, tipo, se por exemplo, se mostra aquela entrevista no final do filme, depois que ele morre pra valer lá no final do poço, então, por exemplo. E aí, no final do filme, depois que tudo acaba, toda a merda que o cara passou, aí você descobre que ele só entrou lá pra parar de fumar. Ou você descobre que ele é um filho da puta, ele tava fazendo tudo aquilo, mas quando ele tava lá fora, ele matou uma pá de gente. Sabe? Isso, aí eu acho que dá um peso maior pra aquela cena. Tô falando assim, na cena em si, não que... Não,
eu concordo com você.
Que... Também. Tipo, eu achei que não agregou em nada no filme, ela picotada durante o filme, sabe? A própria parte da cozinha também, se você mostra no final do filme como é que funciona, acho que dava um impacto maior pra quem tá assistindo, sabe? Então, isso foi dois pontos que eu não curti, assim, do filme, que eu acho que dava pra dar uma melhorada.
Fica tudo nessa maluquice de é céu, inferno, essa porra, o caralho do manjar, mas o que me perturba mesmo é aquela porra daquela plataforma subir e descer sem cabo nenhum, mano.
Sem um trilho, né, velho? Não tem um contrapeso, tem naquela desgraça.
Tem cabo.
Uma hora que sobe num pau da porra, né, velho?
Mano, a menininha, a hora que chegar no primeiro andar, vai voar no teto a hora que o bagulho brecar, velho.
Esse daí pois é tecnologia é japonesa, cara, que nem aquele trem lá que fica...
O Shinkansen.
Não tem gravidade aquela porra, né, velho?
Pois é, mano. A história da menininha também, eu fico boladaço com ela, velho. Eu não sei se ela existe. Pra mim, ela é tudo maluquice do
Don Quixote?
Do Don Quixote. É tudo viagem dele, velho. Não existe, mano. Não existe nada. Porque, sim, assim, sei lá, a gente pega e parte. Depois que ele se junta lá com o negão da corda...
Caralho, aquele negão
da corda.
Ele parecia um jacaré do El Chan, tá ligado? O filho da puta sumonou naquela porra daquela cena, loucaço, velho. O jacaré do El Chan, eu falei, caralho, é o jacaré, mano. Olha aí. Quando ele toma cagada na cara, que ele fica loucão, né, mano? Derrame o filho da puta.
O filme em si, ele tem umas paradas mega. Eu volto a dizer que muito é parte da viagem do personagem principal, do nosso amigo Don Quixote. Mas quando eles chegam lá no final, a menininha, é muito maluco. Porque eles estão com a sobremesa na mão, a plataforma vai embora e eles falam que eles não têm a sensação de quente ou frio, que acontece normalmente.
Na hora que dá a comida pra menina, né?
Pode crer. Quando guarda, né? Isso, quando eles se estocam a comida, dá aquela sensação estranha neles. Eles falam que não aconteceu isso. E eles entregam a comida pra menininha. E logo seguido, o negão morre e começa. A viagem começa a piorar mais ainda.
Mas né? o cara tinha.
Katana,
o
velho.
O cara tomou. Musashi tava lá no.
O Musashi tava lá embaixo.
Esse cara gerou. O tiozão levou uma faquinha, levou a guiça 2000. O cara leva a Masamune.
E o cara sabia lutar com a espada ainda. Isso que eu fiquei mais surpreso.
O cara não acha que é lógico, o cara levou porque sabia usar, né?
Cara, eu achei muito bizarro. Quando apareceu a prancha de surf, eu falei assim, caralho, é uma prancha de surf. E o cara tava se escondendo atrás da prancha. Aí eu falei, não, firmeza, né, mano? A prancha de surf e tal, beleza. Quando foi o lance da piscininha, mano, que tava os dois caras pelados, eu falei, piscininha amor no inferno, piscininha.
Mano, mas o que eu achei fantástico dessa parte é que mostrou que a piscina era muito mais importante do dinheiro lá, do que o cara levou, que não servia pra porra nenhuma, né, mano?
Na hora ele jogando dinheiro nos caras, né? Porque os caras dão um rango pro cara.
Essa cena eu vou te falar que foi a única que me incomodou no filme, cara. Porque eu achei. Aquela parte que eles estão descendo, com o dinheiro caindo por cima, é por isso que eu não levei muito no aspecto religioso, e pra mim foi muito no aspecto político, né? Dessa questão de rico, pobre, de níveis, né? Mais acima, abaixo, de cima
não tá. Pode ser uma leitura também perfeita.
É, então, tá pouco se fudendo, foi essa parte aí, cara, do dinheiro, sabe? Porque. A hora que eles chegaram no último nível, aí começa, tipo assim, aquele dinheiro caindo e eles acabaram a comida e aquele dinheiro não serve mais pra nada, tipo, é meramente um papel só, né? E até a pessoa que tava em cima lá tava cheio de dinheiro e tava louca, né? Com aquilo que não serve pra nada. Então, aquela cena eu achei muito gratuita, assim, de ter mostrado o dinheiro com a velha lá, foi legal. Agora, tipo assim, eles estão descendo e tipo que a velha jogou o dinheiro, não precisava daquilo, né? Eu achei
Eu não sei, né, Beto? Vemos e convenhamos. O que faz a gente acreditar que o dinheiro vale alguma coisa, né?
Eu achei interessante, mas não precisava da parte de ter jogado o dinheiro, sabe? Tipo, ele tá descendo e o dinheiro tá vindo como, tipo, uma simbologia total. Aquela parte que apareceu ela ter levado o dinheiro...
Já era o suficiente.
Já bastou pra entender.
Os caras exageraram, eu concordo.
Mas a vozinha se empolgou... E quis
joga
agradecer.
Dinheiro, porra! Maldito
do... Agora a parte da menina aí, eu vou viajar um pouco pra dar no meu entendimento, né? Eu também fiquei pensando assim, caralho, como que essa menina tá aí, sobrevivendo no último nível, tá limpinha? Aí poderia ser a explicação, por isso que a outra tá sempre descendo, né? E matando as pessoas pra poder levar dinheiro pra ela. Que ela lavaria.
Comida, tal.
Dinheiro. Mas aí eu vou falar também entrando na questão do Pedrão, de reescrever. Como ela poderia ditar um tempo, de repente, eu não sei se o tempo máximo ou mínimo era um ano, né? E ela tava tripando direto com os caras lá dentro, ela poderia ter tido a criança ali dentro.
Eu pensei nisso também.
Mas aí teria que ser praticamente um bebê quando chegasse lá, né? Eu acho que isso ficaria mais legal, até pra explicação da mulher de ter falado assim, não entra ninguém com 16. Ou seja, não entra mesmo, só que ela ficou grávida lá dentro e teve essa criança. E por isso que ela ficava nessa correria de tentar matar as pessoas pra chegar alimento até essa criança. Eu acho que ficaria muito mais legal se fosse uma criança bem novinha, sabe? No máximo um
ano. Porque ela descia com a plataforma também, bem
falado,
Beto.
Eu acho que ficaria mais bacana.
Toda hora nessa plataforma.
Porque aí no caso daria o que dá a entender, se fosse filha dela mesmo, que a mina tá lá, tipo, há uns 10 anos, né?
É, e... mas... Eu, eu acho que no final é porque ela teria que levar alguma coisa, como a mulher levou o cachorro, ela levou a criança, né? O objeto que ela levou
foi a criança. Nossa, pesado também.
Não, mas é verdade, porque se você for entender ali, naquele ponto, todo mundo leva o que quer. E olha que coisa bizarra. O cara comeu o livro do Don Quixote, lembre-se disso. Tem uma cena lá que ele tá comendo. E depois, o livro tá bom, tá novo.
Não, mas ele come algumas páginas só, né? Não é tudo.
Assim. Não, tá novo de novo. É o que eu falo, vai mudando de nível e eles vão tendo as coisas de volta, entendeu? Será? Toda vez que eles vão, pra outras celas, eles têm as coisas de volta,
mano. Ah, não, pra mim ele comeu só algumas páginas ali, falou, já li essa aqui, não preciso mais, tal, e comeu. Foi o que...
A menina tá limpa, entendeu?
É, mas então, eu fiquei refletindo no começo, eu falei assim, cara, onde esses caras cagam e tá com a roupa limpa, só que é legal no, durante o filme que mostra que tem lá, pelo menos a água pra eles é à vontade, né? Então, Sim. Se a menina descesse lá pra ajudar essa criança, de fato, ela lavaria a criança, limparia as roupas, né? Isso se existe a criança, né? Que também, aí...
Convenhamos. Dá pra ter certeza. Com a privada a céu aberto daquele tamanho, velho, ou melhor, um buraco aberto daquele tamanho, quem que vai se importar com privada?
Pois é. Agora, desnecessário ter mostrado o cara batendo uma bronha lá, hein, cara? Isso aí não precisava no filme, hein? Passado sem também, isso aí.
Roberto, você tá de sacanagem, né? Tem uma cena de dois caras dentro da piscininha, mano, pelado.
Ah, mas ali é
problema. Não foi nada, meu camarada.
Não, pra mim, o que foi desnecessário era que tá os dois se alongando pelado na cama, lá, o velho e ele, assim. Tá bem. Ali foi... Não, mas...
ali foi muito gratuito, brother. Foi demais, né, mano? E tu vê a bunda do cara, beleza, mas vê a bunda do velho é de fuder. Vamos falar a verdade. Mas, porra, legal. O lance do Gore, pra mim, não foi surpreendente nenhum, porque eu falei, vai dar merda. Porque quando os caras começam a falar, assim, de níveis, a única coisa que eu fiquei, assim, no filme, que logo no comecinho tinha aquele cara meio, sei lá, mano, parecia um alemão, um cara lá de cima, só olhando pra baixo, assim, eu falei, mano, esse cara é sinistro, vai dar ruim com esse cara aí. O cara é só um figurante. Sumiu, filha da puta. E, tipo, beleza, o filme tava decorrendo normal, com uma parada de prisão, e de repente caiu a porra de um corpo ali, eu falei, agora vai ser ladeira abaixo, porque quando cai, o cara bate, espirra sangue no cara, eu falei, ladeira abaixo. E aí o filme...
Literalmente.
O filme dá aquela guinada muito foda quando eles estão lá no nível 202. Aí eu falei, ai! Foi nessa hora que eu falei, fodeu, né, mano? Porque 202, os caras estavam no... Era 48 que eles estavam no começo?
48,
202, o cara já acorda amarrado. Eu falei, esse virou comida. Na hora, o velho com a porra da guinço, a porra aquela faca cortava a parede, caralho. É a faca Tong Po, tá ligado? Que quebra a parede no chute. Puta que pariu, eu falei, fodeu, malandro. Mas, cara, assim, dá pra ter várias leituras, sabe?
Não, se a gente for ficar falando tudo que vem na cabeça, vai ficar...
Mas dá pra ter várias leituras, a leitura desse paralelo, um filme, pode ser um filme de sci-fi mesmo, um experimento que não realmente, mas se é um experimento, uma hora tem que parar, tá ligado? É isso que... E aí quando você põe o lance do experimento e aí eles definem como um experimento social e definem que não pode entrar menor lá, o filme já passa do surreal, entendeu? E eles definem regras de um ano e tal, e a gente já, puta, essa mina não ficou tanto tempo assim, tá ligado? E tipo, o jeito que ele descarta a mina também no final do filme, o diretor, foi escolha do diretor. Porra, a mina é...
Foi um negócio tipo... É o gatilho do cara, né?
Mas a mina é a X-23, tá ligado? Não, a X-23 não. É aquela japonesinha do The Boys. Spoiler de The Boys de novo. Caralho, eu já tô foda. Tô uma metralhadora de spoiler.
O bom também é que ali tem pra todos os gostos, né, cara? Colocou negro, gordo, asiático.
Mas é que ela vai embora, tipo, meio que nem o Matias no Tropa de Elite 2. Vou dar outro spoiler aqui.
Boa, mas um spoiler.
Mas é um negócio spoiler. Que você não tá esperando do nada. Mas do nada vem assim e leva o personagem que você achava que era importante, né?
Não, mas o jeito que ela morre é muito escroto, tá ligado? Tipo, nada a ver. Tipo, a mina sabia se defender e daqui a pouco o cara tá picotando ela. Ai, caralho!
Mas eu ainda achei que ela sobreviveu muito, né? Por tudo que ela tava passando lá, ela durou muito tempo, né?
É, mas ela foi cair bem na cela dos B10, né, mano?
Porque é, mas,
ela...
mas pelo que dava a entender, ela já fez aquele percurso várias vezes, teve filho. Na minha leitura, a menina era filha dela, então, então tipo, é, ela durou muito tempo ali dentro, então, na, na minha concepção, né?
Ô, Pedrão, vou falar, mano, se você tá descendo na porra de uma bandeja e chega na porra de uma cela que os caras tão com uma espada... Falou, mano, falou, galera, falou...
Não, gente. Eu só vou aqui, tô só descendo, gente.
Pedrão ia fazer assim, ó, corta desse lado aqui, ó.
É, e o interessante é, é você ver se eles tinham peça de reposição, né? Porque toda hora ali tá morrendo nego, né, cara? E eles trocam a cada um mês, não é isso?
Mas do, tipo, lá do 200 e tralalá até o 333 não tinha nada, né? Eles foram direto.
É, é que várias vezes eles desceram também e passava direto porque a pessoa já tava morta, né? Então, verdade, não dava a entender que, tipo, acabou, que tava vazio.
Tem um sensor, né? Na bandeja, tá ligado? Ele... A bandeja vai passando, aí ela vai, já vai lendo os caras, esse tá morto, então vai embora, continua. É,
não, então, aí tinha um mês pra repor tudo, né?
É, então, foi, caralho, tem gente querendo entrar nesse programa aí, né,
cara? Ah, mas não. Repõe rápido, você pegar aqui no Brasil os presídios tudo com superlotação, cara, pra encher, não, pra encher o poço ali.
Voltando pra casa,
mas eu falo pra você, tem nego que é tão maluco que se existisse isso daí mesmo, o cara se voluntariaria, viu?
Ah,
é
igual e...
Duvido não, hein?
Como é que chama o coreano lá? É, que o cara fica preso 10 anos, 20 anos lá? Como é que chama?
Ah, old boy.
Tem um maluco que vai voluntário também pra lá, né?
Spoiler de Old Boy. Yo!
Não, aí pega também não foi tão spoiler, né?
Mas... mas aí, quando a gente pega e começa a plataforma começa a descer, que passa dos níveis mais baixos, tem uma hora que passa assim, teve um cara que ele ficou deitado na plataforma e esperou ele
só metade, ele, só metade. Metade dele. Nossa, é doido. É, não, eu tinha uma aflição, mesmo já sabendo que não ia acontecer nada, sempre que, porque que nem a hora que tá descendo lá a plataforma, o cara tá com o pé pra fora da plataforma. Aí tem hora que ele... Tá a galera que fica sentada no poço lá. Eu tinha uma aflição do bagulho vir e levar embora, assim, qualquer hora.
Ah, não. Mas
ele levou.
Se fosse um filme americano, isso
com certeza aconteceria, né? Igual no Resident Evil tem.
Se fosse filme americano, Christian Bale ia ser o protagonista, com certeza. Não tenho dúvida.
Eu pensei nisso.
Christian Bale, o cabeludo com barba ali, naquele momento.
Só um negócio que eu fiquei meio assim é porque, tipo, dá a entender que o andar que você vai parar é meio que aleatório, né?
Para todos, o de cima sobe, o de baixo desce.
É, então, mas não teria porquê, então, do 200 e pouco até o 300 e pouco tá vazio, tá ligado?
Mas, às vezes, não é que não tava...
Não, só pulou, o filme pulou porque não era relevante.
Não, a galera se marcou.
Quando viu o número...
Nesse nível, olhava nesse número aí.
Ah, foda-se, acabou a vida. Foi igual a tiazona que tava com câncer, né? Quando ela tava no nível mais abaixo, ela foi lá e se matou.
Mas você tinha aquela coisa que dos 50 pra baixo não chega comida, dos 50 pra baixo ia ser essa merda já, né?
Não, depende. Dos 50 pra baixo chegava comida também. Ah, tem uma parada que me irritou.
Mas aí também é irrelevante. É só aquela coisa, tipo, uma hora a menina ia parar lá em cima, em vez de estar lá embaixo no
300. Não, mas parecia que a menina não era vista lá, entendeu? Por isso que naquele nível não tinha ninguém, tá ligado? E outra coisa, no nível 333 tava mais claro, tava limpo pra caramba, tava muito mais claro que os outros níveis lá de cima, ou não tinha regras, que era o lance do... como é que chama? Comida. Não teve essa regra da comida, que na hora que a menininha comeu o manjar, ficou de boa, tá ligado? Então, nesse nível aí, e a plataforma parou ali, ela demorou pra caralho pra descer, porque os dois dormiram.
Não, mas aí a plataforma pode ter ficado porque identificou que tinha gente viva ali.
Não, o Pedro, a plataforma, ela parou e não desceu.
Não, então, coisa, aí a hora...
333 tinha outro nível.
Não, então, mas a hora que para no 333, os dois descem da plataforma, e aí a plataforma vai embora sozinha. Então, tipo, ela parou ali porque sentiu que tinha gente, deixou o tempo ali parado pra comer e desceu depois.
Ela vai embora.
Certeza.
Ela parou que ela foi embora, não.
Não,
ela
vai embora. Certeza, ela vai embora. Tanto que os dois ficam...
Só vão embora na
no dia seguinte, dia, que aí o negão já morreu.
Ah, eles dormem. Beleza. Eu
Mas realmente, a questão de não funcionar o negócio de armazenar comida, pode ser que os caras falem assim, foda-se, não vai chegar comida lá mesmo, então não precisa ter, a gente não precisa gastar mais alguns milhões pra inventar esse sensor que não existe. Aí eu já tô inventando daqui também. Ou que tipo, ah, essa cela tá vazia, então não vamos ligar nada, deixa aí fora.
É tipo aquele negócio lá naquela favela, lá na puta que pariu, não precisa de saneamento básico, foda-se, não vai ninguém morar lá,
tá ligado? Não tem ninguém importante lá.
Ninguém importante lá, então pra que saneamento básico?
Exatamente.
Né? A galera caga no mato, então foda-se.
Agora por que depois que matou o cachorro, as tripas dele ficou que nem uma salsichinha? Foi uma dedicatória ali pro
Parateca? O cara falou, né, que aqui esse salsicha vai ser salsicha mesmo, né?
É, você e vê, foi. Quando a menina arranca as tripas lá, parece um monte de linguicinha, né, do cachorro ali.
É quem tava grávido, né, o cachorro.
Eu fiquei...
tava grávido.
Eu fiquei muito mais aflito quando aquele cachorrinho tava comendo em cima da mesa, eu falei, putz, ele vai descer.
Também, eu achei que
eu também,
na hora eu pensei que o cachorro ia descer, brother. Na hora.
E no final das contas ele vira boia na mão da chinesinha maluca. Puta
merda. Ah, mas se não fosse dela, ia ser de outro. Aquilo, mano, na hora que eu vi o cachorro, eu falei assim, vai ser comida de alguém.
Morreu.
não tinha dúvida disso, né?
Acho que falamos bem aí. Pedrão, você tem alguma curiosidade desse filme?
Nope. A gente pode fazer uma brincadeira.
Pode fazer?
Diferente aqui.
Oh, por favor, então. Eu aguardo essa brincadeira.
Em vez de pedir uma recomendação, que quadrinho vocês levariam pro poço?
Aê! Era isso que eu queria. É por isso que eu vim gravar essa porra aqui. Vamos começar então pelo Betão. Betão faz tempo que não vem. Betão, qual quadrinho você queria trazer?
Caramba, hein, meu. Logo de... O Pedrão devia ser o começo desse quadro aí. Que ele queria...
Betão, faz tanto tempo. Você tá no nível 33 aqui da
tua. Não, mas
eu vou falar.
Você não vai comprar, não.
Eu levaria o Preacher, cara. Que eu acho que é um quadrinho completo lá pra ler no poço. Ia ser da hora, cara.
Excelente. Você fudeu o Pedro aí, mas é excelente.
Né? De boa, tô de boa.
Mas por que ele ia falar o Preacher?
É um dos quadrinhos preferidos dele. Mas, quadrinhaço, foda pra caramba. Henrique, você, cara?
Eu levaria Scalpo.
Ele já vai preparado pra aprender.
Caralho, né, mano?
Caralho, outro quadrinho foda.
Levaria Scalpo. E se não fosse um quadrinho, eu levaria um jogo. Eu levaria o BioShock, velho.
Eu também levaria um jogo, ó. Boa. Agora você aumentou o nível no poker, né? Você subiu a aposta. Então, beleza. Eu entendi sua jogada, viu, nobre oráculo. Pedrão, e aí? Você que puxou a linha.
Eu ia levar o One Piece, que não acaba aquela porra, ia ter leitura pra caralho, né?
Temos um... Olha, meu camarada, temos um vencedor aqui. Puta merda, ó.
Oh, ia me ocupar mais do que com o Don Quixote lá.
E o Otaku ia estar em casa com os One Piece e comida, cara. Se tivesse nos níveis acima, tava de boa, né, cara?
Meu camarada, eu levaria Sandman, porque além de ter bastante...
Pra usar de arma, né? Depois...
Pra usar de arma, né, mano? Porque é um tijolo, malandro. Vários tijolos. E aí não levaria a coleção que eu tenho aqui, né? Eu levaria aquela coleção que saiu na gringa, tem a capa
de couro.
De couro, mano. Porque aí já tinha couro lá, eu comia a porra da capa também, em vez de ficar comendo couro de bunda dos outros, tá ligado? Sei lá, mano, dá muito tempo. Além disso, ia ter comida também. Se o cara comer um pouquinho de Don Quixote, Sandman tem uma porrada de coisa que nem tudo é bom. Só, desculpa, galera, spoiler de Sandman também, mas nem tudo é bom. Então, dá pra comer algumas partes. Vai falar, porra, New Gamer, me perdoa, mas eu vou comer essas partes que é uma merda, velho. Aí depois vira bosta mesmo, então foda-se. Aí, subindo as apostas, levaria um jogo sim. Levaria Last of Us. Ele ia junto comigo.
Não, ótimo.
Show de boa. Pedrão, gostei dessa brincadeira, hein, cara. Porque boa, né? No final a gente acaba recomendando também, né? Ah, que maravilha. Bom, chegou a hora, sabe do que, galera? Chegou a hora da gente fazer um jabá aqui, né? É sempre bom fazer um jabá da tropa. Pedrão, por favor, traga aí pra galera aí, faça um jabazinho da tropa pra que a gente encontre a gente em todos os níveis da podosfera mundial.
Vamos lá, então. Se vocês gostaram desse episódio, quer mandar uma panacota pra nós, manda um e-mail
panacota pra... Panacota cacete, manja branco. Manja branco, não sei a que não gosta de ameixa, não. Tomar no cu a mente.
Manda aí, ó, tropadercy@gmail.com ou comenta lá no site www.tropadercy.com.br. Segue a gente em todas as redes, Facebook, Twitter, Instagram, @tropadercy. O nosso podcast tá em todos os agregadores, tá no Anchor agora, né? A gente mudou de casa de novo. Tá no Spotify, acessa aí, não tá no Deezer. E tô jogando Dauntless na Twitch.
Pelo amor de Deus, joguem com esse homem, pelo amor de Deus.
Baixa Dauntless pra jogar comigo, que é maravilhoso. Esses dias eu tava jogando Need for Speed, porque, né, pra dar uma... Senão cansa, né? Aí, pra dar uma equilibrada, tá jogando Need for Speed, mas baixa Dauntless e baixa Twitch e vamos jogar videogame.
Excelente, Pedrão. Lembrando também pra galera, apesar desse tempo aí de falta de grana pra todos, mas tem aí o lance de uma forcinha aí pra tropa. Então, se tá sobrando alguma coisinha aí, alguns centavos, já diz o filme. Vamos repartir, vamos dividir. Então, manda aí alguma coisa pra gente, né?
Se você estiver nos 48 primeiro andar, manda uma esmola pra nós aqui embaixo. Que nós tá no 333 aqui, né?
Estamos no 333, da podosfera principalmente. Estamos lá no 333.
Mano. Suavemente.
Se você... Como é que eles mandam aí, Pedrão? Não precisa ser em cima da plataforma. Pode ser numa mãozinha aonde, Pedrão?
Então, pra mandar a esmola pra nós aqui embaixo, colabora.ai/tropadercy. Tem várias... recompensas lá, escolhe a que você gostar, dá essa força pra gente, se você puder, claro, se não puder, mas gostar do trampo da tropa, só indica pro amiguinho que já ajuda pra caramba e a gente vai agradecer muito.
Excelente, Pedrão, fugindo a regra aqui da tropa, que o pessoal sempre fala na frente da gente, mas o Betão não é convidado, o Betão é membro fundador aqui dessa caralha. Betão, faz um jabá aí, principalmente do Sebo Universo Fantástico. Por quê? Porque nós estamos no período aí de quarentena, todo mundo em casa, então um bom livro, um bom quadrinho sempre é bom, né, meu? Cara, faz um jabá aí pra galera.
Não, então, ó, a gente aproveitando essa quarentena aí, pra não enlouquecer, né, nesse confinamento, pode ter livros, quadrinhos, DVDs, várias atividades aí de entretenimento, né? Bom que os Correios ainda estão funcionando, então a gente tá trabalhando normalmente. Você pode estar entrando em contato com a gente aí pelo nosso e-mail, universofantástico@hotmail.com.br. Ou estamos também, assim como a tropa, em várias mídias sociais, né? Facebook, Instagram e o WhatsApp. Pelo nosso, vou passar aqui nosso contato, DDD 11 98231 6274. Repita, 11 98231 6274. E outra, gente, é uma novidade aí em primeira mão aqui no, na tropa, né? Que agora, de além de sebo, nos tornamos editora.
Aí, sim, hein? Aí eu senti firmeza.
Isso aí, muitos podem falar que nós somos loucos, né? E nessa loucura aí do corona todo, né? A gente vai um passo além, mas é bom, né? A gente tem que sempre propor sonhos aí pra gente nesses momentos aí de inquietude pra poder crescer. E vamos lá, juntos aí somos mais fortes para acabar com esse Covid-19.
Juntos, mas com 2 metros de distância, por favor.
Não, excelente, Betão. Ótima notícia, hein, cara? Bom, assim que der uma aprofundada aí no projeto aí da editora, volta aqui na tropa, vamos colocar isso aí pra frente aí, hein, Betão? Excelente notícia, cara. Ah, outra coisa também, né, meu? Tá rolando também tem os quiz lá no grupo do WhatsApp lá do Sebo, né, Betão?
Tem, várias atividades lá. Além do quiz, tem também o quem é o personagem agora, né?
Olha aí!
Então, o pessoal tá curtindo pra caramba, né? Porque muita gente tá sem nada pra fazer em casa, então durante as noites aí, o pessoal fica esperando o quiz e o quem é o personagem pra se divertir um pouco.
Show de bola!
Aí da Globo, galera, vamos pro quiz!
Show de bola! Então ficou aí o recadinho aí do Sebo Universo Fantástico, do nosso querido e amigo Betão. Pra galera, acessem lá, tem bastante coisa bacana lá, e o cara atende rápido. E chega de jabá pra esse cara, que eu não tô ganhando nada com isso. Chegamos então, senhores. Maravilha, senhores. Bom, falamos bastante de filme, fizemos brincadeiras, fizemos jabás. Chegou o momento aqui da gente agradecer. E sim, eu quero agradecer. O cara aqui não vai ter muita desculpa agora. Vai ter que gravar bastante com a tropa, enquanto pelo menos tiver a quarentena. Se tem uma coisa boa nessa quarentena, é que nós temos disponível o Henrique pra gravar com a gente. Olha aí a sacanagem. E agradecer a participação aí do Henrique. Henrique, muito obrigado aí por mais essa participação aqui na tropa. Espero mais.
Opa, pode contar aí, galera. E é só marcar. Eu fui um dos que enchi o saco do Pedro pra pegar e gravar sobre o poço.
Foi.
Então.
Excelente, Henricão. Excelente, brother. Agradecer, Pedrão. Pedrão, valeu. Mais uma, né? Boa sorte aí.
Tamo junto, gente. Até a próxima.
Ai, chegou ele, o homem do jabá. O cara que voltou, demorou pra voltar na tropa. Ô, Betão, esperamos que você apareça mais, tenha mais tempo aí, cara, pra tropa também. Porque nós adoramos vocês e os nossos queridos e nobres ouvintes também gostam muito do Beto. Então, valeu por mais essa gravação aí. E dessa vez, você ficou até o final, porque das outras tava... E aí o Beto corria.
Não, voltamos com força aí, né? E tem que jogar a moedinha pro poço aí pra pedir o desejo do Betão voltar, pô. Poço das Lamentações aí, ó.
Tava demorando. Show de bola, então, e agradecer a vocês, queridos e nobres ouvintes. Bom, fica aqui o recado, fiquem em casa, levem essa bagaça a sério, escutem bastante podcast, indiquem pra galera, vão jogar Doubtless com o Pedro, pelo amor de Deus, façam isso, façam isso.
Ele pede pra galera fazer porque ele não vai, desgraça.
Leiam bastante quadrinho, assistam filmes, leiam livros. Don Quixote não é uma boa pedida não, viu, galera? Eu só citei. O Don Quixote é chato pra merda, velho. Tem outros livros melhores aí que você pode ler. Principalmente nesse momento aqui, que você tem que ter coisas bacanas pra tá absorvendo. Porque ficar também com coisa chata, já é chato pra caralho ficar em casa. Ainda mais com absorvendo coisa chata, é pior ainda. Então, fica a dica. Podcast da Tropa. E nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Falou.
Valeu.
Abraço.
Falou, vovozela lá no poço lá, hein?
Que não vai ter beijo do magrão? Você é louco. Vai, cara. 2 anos
calma,
sem aparecer.
Calma, você me cortou aí. Eu já ia falar. Beijo do magrão pra você, Zé.
Agora sim.
Vocês falam de... Eu faço o sinal da cruz aqui já.
Nem véio. Fala de... O Pedrão.
Se foder, né?
É verdade. Ah, não, mas eu acho que o Pedro tava certo, mano. Ô, coronavírus, velho. O cara ficar de
Ah, velho, eu não ia aguentar, não.
E velho, nheco, mano. Aí não dá, pô.
E no confinamento com... Vem, cara, já pensou ter que ficar...
O Beto gosta. É o filho da mãe.
Com as teorias loucas dele, imagina.
Eu queria ver isso aí, o Pedrão e o... Cara, sem sair durante 2 meses.
Não,
cara.
Ia atacar ele no poço na hora.
Excelente.
São coisas... Eu sei, mano, eu sei de uma coisa. Eu acho que alguém fica viajando na porra desse...
Calma aí.
Peraí, segura. Põe no mudo,
desaprendeu, filho da puta.
Tá escutando? Põe no mudo, caralho. A gente
ele tá sem, ele tá sem o fone, ele não tá ouvindo. Põe no mudo, Beto, quando você desaprendeu, caralho.
Poxa, eu tinha colocado, jurei aqui a luzinha.
Porra nenhuma, velho. Desaprendeu a gravar, cara.
Não, sério, pô. Eu fui aqui, eu até falei, dá um tempo aí. Aí eu apertei.
Eu pensei que ele tinha chamado o Beto, não Feitosa, caralho.
Vai lá, Henrique, conclui o nosso...
Então. Este podcast foi editado por Pedro Cauarriça.